O Autores e Livros recebe agora a professora Marli Fantini Scarpelli, pesquisadora sobre a obra do escritor mineiro Guimarães Rosa, que nesse ano estaria fazendo 110 anos. Então, eu começo essa conversa com a professora, primeiro agradecendo a ela pela participação aqui no Autores e Livros, e levantando uma questão, assim, toda vez que há uma efeméride, há uma data dessa, assim, como agora os 110 anos de Guimarães Rosa, a senhora deve ser questionada, assim, por que que um autor como o Guimarães Rosa permanece atual?
É verdade. Olha, o Guimarães Rosa permanece atual basicamente por conta da riqueza da obra dele, da diversidade, de uma linguagem extremamente misturada com outras. São várias línguas misturadas, dialogando entre si, e há toda uma complexidade na literatura dele, como ocorre em outras obras-primas, né, que acabam fazendo da obra uma espécie assim, de modelo de universo, mas um universo complexo, uhum, que para ser desvendado são necessários muitos anos, muitas décadas, ou até séculos, como, por exemplo, a obra de Pão, que até hoje é estudada, né, perscrutada, por uma série de pensadores, porque é uma obra que não se esgota.
Certo.
Isso ocorre com autores formidáveis, né? Que foram para além do, não só do pensamento, das teorias, até da própria ciência do seu tempo, mas, no caso da literatura, são autores que criam uma espécie assim, de um novo padrão estético que leva muito tempo para ser assimilado. Nesse sentido, a obra dele é duradoura, ainda atual, e será atual por muito tempo, como ele próprio, de certa forma, prognosticou. Ele fala com seu tradutor alemão, né, do Grande Sertão Veredas, e a obra dele deve durar 750 anos, ou até o juízo final.
É interessante a senhora falar no tradutor. A obra do Guimarães Rosa tem essa linguagem nova, ele inova na linguagem, né? Isso certamente é uma dificuldade para públicos diversos, né? Para tradutores, enfim, deve ser um obstáculo muito forte e também uma dificuldade talvez de aproximá-lo de públicos maiores, especialmente os mais jovens. Como é que a senhora vê isso?
Olha, realmente a obra dele, dada a tal complexidade, sofisticação, né, estética, sofisticação linguística, como já falamos, ela se torna inacessível para aqueles que não têm uma iniciação ao universo da literatura. Então, a obra realmente fica um pouco mais difícil. Mas, como o que ocorre com toda obra canônica, obra-prima, nós temos várias entradas na leitura de Guimarães Rosa. Você tem tanto a leitura mais profunda, etc., como também tem uma leitura da fabulação, da história, da brincadeira com a linguagem, da mistura de uma linguagem, por exemplo, do alemão, do francês, do latim, do grego, do italiano com o português, mas também, né, isso tudo se mescla com uma linguagem popular, né, uma linguagem dos matutos, que é muito divertida, muito alegre. A literatura do Guimarães Rosa é muito alegre. Ela brinca muito com as palavras, brinca muito com os causos, né?
Sim.
Com as situações, as superstições, o diabo, os jagunços, tudo se misturando.
Os mitos,
então,
né?
São muitos mitos que aparecem na literatura do Guimarães Rosa.
Já até levantando uma nova questão, como eu falei aqui dos mitos, porque é uma literatura que tem uma cor regional, né? Mas é universal, porque os mitos são universais, né?
Sim, a questão dos mitos é muito forte, por uma série de razões. Primeiro, porque o Guimarães Rosa foi sempre um grande leitor, então ele leu grandes obras, e há uma série de mitos que vão atravessar a sua obra. Eu me lembrei agora de uma obra muito bonita, Canto Geral, né, uma novela, uma coletânea de novelas, né, Miguelin e Manuel Vão, e você tem o Canto Geral, né, e a história de amor, que é a história de Manuel Vão. E o Miguelin é uma criança e se identifica com personagens dos mitos, dos contos de fadas. Então ele é muito sacrificado, ele se machuca muito, o pai o castiga muito. E aí esse menino começa a se identificar com Joãozinho Maria. Ele fantasia que o pai poderia colocá-lo sentado também sobre um tronco de árvore para ser devorado pelas formigas.
Uhum.
Né? E você tem histórias, por exemplo, como de um conto, né, de uma menina milagreira, né, em que essa menina adivinha coisas, ela fala coisas extremamente poéticas que ninguém entende, mas que são belíssimas e que tem uma verdade profunda. Então essa menina se parece com essas crianças que aparecem sobretudo na roça, né, a que se atribuem milagres. São meninas que acabam virando santas, como é mais ou menos o caso dela, né?
Sim.
Então você tem assim, inumeráveis abordagens míticas, a própria presença do diabo, né? O diabo que faz das suas e tal. Então você tem figuras míticas muito fortes, como também tem figuras bíblicas. O Riobaldo, que é protagonista e narrador do Grande Sertão Veredas, por exemplo, ele tem uma trajetória que lembra a trajetória do filho pródigo na Bíblia.
Sim.
Ele nega o pai, que na verdade já o havia rejeitado, porque é um fazendeiro muito rico, que tem muitos filhos com as mulheres pobres da região, mas depois o pai resolve aceitá-lo.
Uhum.
E quando ele sabe que o que seria padrinho é o pai, ele foge, o Rebaldo, foge, fica a vida adulta praticamente toda longe da casa paterna, e vai fazer toda uma trajetória de jagunçagem, de feitos heróicos, de maldade também, né? E faz pacto com o diabo, fim das contas, perde a mulher amada, que ele achava que era homem, e em razão disso o amor não se realiza, e ele vai fugindo, ele vai parar num lugar chamado Porcos, que é o lugar onde vai o filho pródigo da Bíblia, que é o último lugar para onde ele vai, né? Para depois, então, depois de passar uma série de adversidades, voltar para o lugar que lhe é próprio, assumir a relação com o pai, que a essas alturas já está morto, e ele, que sempre foi um homem pobre, remediado, se torna um homem rico, e já era um grande narrador. E aí, então, é que ele narra a sua história.
É uma literatura riquíssima e que dialoga com literaturas de todas as línguas, né? Realmente é universal. A gente poderia ficar falando aqui de Guimarães Rosa por muito tempo, mas para a gente encerrar aqui, a gente está comemorando os 110 anos do nascimento dele, muita gente não sabe, mas Guimarães Rosa teve uma vida romanesca, digamos assim. Ele foi diplomata e ele teve uma atitude até heróica, de coragem, ajudando a salvar judeus da perseguição nazista quando ele serviu em Hamburgo, na Alemanha. Só que a gente fechasse, então, falando um pouquinho, a senhora poderia falar um pouco sobre a biografia dele.
Sim. Assim, grosso modo, Guimarães Rosa sempre foi uma criança muito inteligente, muito perspicaz, é muito, né? E, novo, ele saiu da sua cidade, Coisburgo, acabou chegando a Belo Horizonte, onde ele fez o ginásio, depois no Colégio Arnaldo, depois ele estudou medicina, foi o orador da turma, e ele, que desde menino começou a aprender várias línguas, ele acabou abandonando o ofício de medicina para fazer concurso no Itamaraty. Ele se tornou diplomata e, por época da Segunda Guerra, Vêmulo, né, na Alemanha, já percebendo que algo estranho ocorre com os judeus em Hamburgo, né, onde ele é vice-cônsul, e ele começa a, juntamente com a mulher que trabalha no setor, né, de expedição de passaportes,
de vistos, né?
Os dois se arriscam, mas na verdade ele é que assina, né, porque ele é que é o cônsul. Então eles começam a falsificar passaportes para dar fuga aos judeus. Como se trata de consulado do Brasil, né? Então esses judeus são mandados para o Brasil.
De
uma feita, eu estive com um grupo de judeus da Associação Hebraica em Belo Horizonte, e falando sobre Guimarães Rosa e sobre como ele salvou a vida de vários judeus. Então, terminada a conferência, várias pessoas me procuraram, abraçaram, comovidas, de contar a história, de se reconhecerem naquela história, uhum, em que ele salva a vida de judeus, né, correndo o risco de perder a sua própria vida. Então, eles contam assim, histórias incríveis, tá? Dentre as quais, a de uma mulher que, cujo marido já tinha vindo para o Brasil e ela queria vir com as crianças. Então, ela procura, ele está num congresso em Berlim, ela vai atrás dele e lá a criança dela passa mal, como ele era médico, ele viu que tinha uma criança chorando, foi lá, deu conselho, etc., diagnosticou o problema da criança, e a moça perguntou quem é o senhor, achou que certamente seria um anjo de guarda. Aí ele falou, eu sou o embaixador, João, o cônsul João Guimarães Rosa. Ela falou, estou procurando o senhor há muito tempo para ir para o Brasil. Então essa história me foi contada pela filha dessa senhora, nessa reunião, em que falava, né, exatamente sobre esse assunto. Então, são coisas formidáveis, são histórias formidáveis que aparecem na vida dele e nas histórias que ele conta, porque ele tem a capacidade impressionante de transformar histórias vividas em histórias contadas de uma forma elegante, como já falamos, muito rica, muito, ao mesmo tempo, local, né, regional, sem perder as características das regiões, da fala cabocla, da fala maçuta, mas, ao mesmo tempo, modular isso com a universalidade dos mitos, das grandes obras literárias, da Bíblia, né, das grandes verdades filosóficas universais.
Maravilha, então. A gente agradece aqui a professora Marli Fantini Scarpelli, que é especialista em Guimarães Rosa, na obra de Guimarães Rosa, e a gente se encontra numa próxima, então, professora. Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade.